17 anos e fugiu de casa às 7 horas da manhã de um dia errado,
pra um dia nascer feliz.
Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço.
Na, na, na.
Stop. Som do Brasil. Hoje no programa Som do Brasil, vamos fazer uma homenagem aos 50 anos da Bossa Nova. A palavra bossa era um termo da gíria carioca do fim dos anos 50 e significava jeito, maneira, modo. Na época, quando alguém fazia algo de modo diferente, original, de maneira fácil e simples, se dizia que esse alguém tinha bossa. E a expressão bossa nova surgiu em oposição às músicas consideradas velhas pelos jovens cariocas do período. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a música passou por um período de muita melancolia. Assim surgiu o bolero. Esse ritmo influenciou muito o samba-canção, um estilo que vigorou no Brasil da década de 40 até o fim dos anos 50. O samba-canção era um samba mais lento e melancólico, que falava de desencontros e desilusões amorosas, e foi marcado por cantores como Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, Agnaldo Timóteo, Ângela Maria, entre outros. Passado algum tempo, vários nomes da música brasileira da época começaram a procurar um novo caminho. Isso aconteceu com os violonistas Garoto, Valzinho, Laurindo de Almeida, Luiz Bonfá, o então acordeonista João Donato e principalmente o pianista e compositor Johnny Alf. Outro nome importante foi o cantor de samba-canção Dick Farney. Ele viajou aos Estados Unidos e trouxe o jazz, a maior influência da bossa nova. Em 1953, já de volta ao Brasil, Dick Farney é influenciado por cantores como Frank Sinatra e Cole Porter. Ele misturou samba-canção com jazz e fez novos arranjos para músicas como Copacabana, Alguém Como Tu, Valsa de uma Cidade e Marina.
Marina, morena, Marina, você se tentou.
Em 1954, surge o disco Sinfonia do Rio de Janeiro, uma homenagem à cidade carioca, que tinha músicas de dois compositores desconhecidos até então, Tom Jobim e Billy Blanco. Mas foi em 1955 que Johnny Alf fez uma música que ficou para sempre, Rapaz de Bem, uma mistura de samba e jazz que muitos hoje consideram o marco zero da bossa nova.
Você bem sabe, eu sou rapaz de bem, e a minha onda é do vai e vem.
Em 1956, o apartamento onde morava Nara Leão, no edifício Palácio Champs-Élysées, em frente ao posto 4, já era ponto de reunião dos rapazes bronzeados de Copacabana, Carlos Lira, Roberto Menescal, Ronaldo Voscoli e outros. Ali, ainda não se compunham músicas, apenas trocavam ideias. Só no ano seguinte, em 1957, João Gilberto chegou ao Rio e certa noite foi à casa de Roberto Menescal, em Copacabana, e aconteceu o grande encontro do ritmo com a música e a poesia. A bossa nova foi o primeiro movimento musical brasileiro vindo das faculdades. Pouco a pouco, esse estilo foi ocupando bares do circuito de Copacabana, no chamado Beco das Garrafas. Até então, o novo ritmo era apenas denominado Samba Sessions, por causa da fusão entre samba e jazz. Foi em uma apresentação no Colégio Israelita Brasileiro, no fim de 57, que os músicos desse estilo foram anunciados pela primeira vez como Grupo Bossa Nova apresentando sambas modernos. Carlos Lira, Ronaldo Boscoli, Silvia Telles, Roberto Menescal e Luiz Essa participaram do evento. Roberto Menescal fala sobre essa mudança de nome.
O que é isso de Grupo Bossa Nova? Ah, foi o nome que eu bolei para vocês. E foi ali que começou. Nós começamos a nos chamar de Bossa Nova e aí nunca mais nós fizemos um show que a gente não puder. Hoje, Bossa Nova.
Vai. 1958 é o ano que marca o início da bossa nova. Foi quando se ouviu pela primeira vez uma batida diferente de um baiano bossa nova chamado João Gilberto, no disco Canção do Amor Demais, da Elisete Cardoso. Ele cantou a música Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.
Chega de saudade, a realidade é que sem ela...
No ano seguinte, João Gilberto lança seu primeiro LP, Chega de Saudade. A partir dali, a bossa nova já era uma realidade.
Não sai de
O músico Edu Lobo conta a primeira vez que ouviu o novo estilo.
Eu me lembro a primeira vez que ouvi o Chega de Saudade, que eu fiquei imobilizado. Eu estava em Recife, eu lembro exatamente da cena. Eu devia ter uns 14 ou 15 anos de idade. Mas era tudo muito novo, né? Era o João Gilberto cantando, uma voz que não parecia com voz de nenhuma pessoa que eu tivesse ouvido. Um violão completamente fora do comum. Umas harmonias novíssimas, uma melodia novíssima e uma letra do Vinícius. Era tudo junto de uma vez só.
Os mais velhos odiavam João Gilberto e o Novo Ritmo. Falavam que era uma cópia do jazz, coisa de americano. Um dos mais importantes nomes da bossa nova, Tom Jobim, explica a diferença entre o estilo brasileiro e o americano.
Os críticos vinham, essa parte da crítica, os puristas, né, vinham muito criticando a bossa nova, chamando a bossa nova de jazz. O jazz sempre usou tudo que balança, o americano chama de jazz. Quer dizer, se o cubano fizer um troço, ele vai chamar de Cuban jazz. Se o brasileiro fizer uma coisa que swinga, que balança, ele vai chamar de Brazilian jazz. O jazz é uma palavra abarcante, ela abraça o mundo. O jazz está na, na... Não é como nós que sempre estamos renegando a coisa brasileira.
Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente, fluência do jazz.
Nesse período, o Brasil passava por uma ótima fase. Era a época do presidente Juscelino Kubitschek, que desenvolveu o país com um plano 50 anos em 5. Várias indústrias foram abertas, o cinema nacional começou a ser respeitado mundialmente e na pintura apareceu Portinari. No esporte, o Brasil ganhou pela primeira vez a Copa Mundial. Na Suécia, nomes como Pelé e Garrincha foram revelados ao mundo. Além de João, parte do repertório clássico do movimento deve-se às parcerias de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Os dois escreveram Garota de Ipanema, outra representativa canção da bossa nova que se tornou a canção brasileira mais conhecida em todo o mundo, depois de Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. A música foi inspirada numa moça que passava frequentemente em frente ao Bar Veloso, em Ipanema, e que se chamava Heloísa Eneida Menezes Paes Pinto, mais conhecida como Elô Pinheiro.
Um doce balanço, caminho do mar.
Garota de Ipanema tem mais de 169 gravações diferentes entre artistas nacionais e internacionais.
De Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
É de Tom Jobim também, junto com Newton Mendonça, as canções Desafinado e Samba de uma Nota Só, dois dos primeiros clássicos do novo gênero musical brasileiro a serem gravados no mercado norte-americano a partir de 1960. Com o passar dos anos, a bossa nova, que no Brasil era inicialmente considerada música de elite, se tornou cada vez mais popular para o público brasileiro. Em 62, os nomes da bossa nova apresentaram um novo estilo ao mundo, em um concerto histórico em Nova York. Deste espetáculo, participaram, entre outros, Tom Jobim, João Gilberto, Oscar Castro Neves, Agostinho dos Santos, Luiz Bonfá, Carlos Lira, Sérgio Mendes e Roberto Menescal. Em meados da década de 60, surgiu uma espécie de divisão ideológica na bossa nova, formada por Marcos Valle, Dori Caymmi, Edu Lobo e Francis Ime, estimulada pelo Centro Popular de Cultura da Uni. Inspirada em uma visão popular e nacionalista, este grupo fez uma crítica das influências do jazz norte-americano na bossa nova e propôs a reaproximação com compositores de morro, como o sambista Zé Ketch. Um dos pilares da bossa nova, Carlos Lira, aderiu a esta corrente, assim como Nara Leão, que promoveu parcerias com artistas do samba, como Cartola e Nelson Cavaquinho, e do baião e shot nordestinos, como João do Vale. Nesta fase de releituras da bossa nova, foi lançado em 1966 o antológico LP Afro Sambas, de Vinícius de Moraes e Baden Powell.
Salve meu orixá!
O curioso é que um dos maiores expoentes da bossa nova foi quem compôs um dos marcos do fim do movimento. Em 1965, Vinícius de Moraes escreveu, com Edu Lobo, Arrastão. A canção foi defendida por Elis Regina no primeiro Festival de Música Popular Brasileira, da extinta TV Excelsior. Era o fim da bossa nova e o início da chamada MPB.
estava à toa na vida. Meu
a música popular brasileira nasceu com artistas novatos da segunda geração da bossa nova, como Geraldo Vandré, Edu Lobo e Chico Buarque de Holanda, que apareciam com frequência em festivais. Bem-sucedidos como artistas, tinham pouco ou quase nada de bossa nova. Disparada, de Geraldo, e a banda, de Chico, vencedoras do segundo Festival de Música Popular Brasileira, realizado em São Paulo em 66, podem ser consideradas de fato as primeiras canções da divisão entre bossa nova e MPB.
Nada, toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Mesmo com o surgimento da MPB, o músico Edu Lobo não acha que a bossa nova terminou.
As pessoas falam em bossa nova como um movimento que começou, não sei, em 57, em 58, e terminou não sei quando. Eu não entendo o terminou, porque a bossa nova não termina, entendeu? Ela se transforma.
A bossa nova continuou a inspirar outras gerações de artistas, do jazz a uma corrente pós-punk britânica. Um exemplo no rock brasileiro é a famosa música do cantor Cazuza, Faz Parte do Meu Show, gravada em 88, com arranjos fortemente inspirados na bossa nova.
Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor.
O programa Som do Brasil fica por aqui. Até a próxima. Este programa foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro e produção de Ana Clara Montes. Orientação da professora Giovana Rutkowski. Técnica de Alcides Alves e Roberto Vargas.
Resiste aos olhos meus só pra me provocar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado.
Aos 17 anos e fugiu de casa. Às 7 horas da manhã de um dia errado.
Pra o dia nascer feliz.
Ah. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço.
Na, na, na.
Som do Brasil.